Este podcast é patrocinado por Solverde.pt. São muitos anos.
Olá, sejam bem-vindos a esta terceira temporada do podcast F1 na Sport TV, o podcast que faz sempre o balanço de todos os grandes prémios, o que quer dizer que este ano há 24 grandes prémios naquela que é a temporada mais longa do Mundial de Fórmula 1. E hoje começamos no Bahrein, mais uma vez, uma ou duas histórias para contar, apesar do Grande Prémio não ter sido assim tão emocionante quanto isso, mas pelo menos ficámos com um recorde. Nunca um Grande Prémio de estreia do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 tinha começado com um determinado número de carros e acabado exatamente com o mesmo número de carros. Sérgio Veiga, para me acompanhar nesta conversa. Sérgio, podemos começar por aí, porque o vencedor, nós já sabíamos quem é que ia ser e foi, já lá vamos, foi o Max Verstappen, já agora, para quem não sabe. Fiabilidade, mas a fiabilidade por si só não chega.
Pois não, é bom ver que 20 carros começam e acabam a corrida, é sempre interessante, porque é um bom passo e é o antípodo, são os antípodos do que se passava naqueles tempos do antigamente, é que era bom, em que havia grande incerteza no resultado final, porque essencialmente havia grande incerteza de quem é que conseguia fazer um grande prémio. Por isso é que havia grande incerteza no resultado, porque nunca se sabia quem é que chegava ao fim. E agora há de facto um nível de qualidade de construção destes automóveis, não é de agora, já dos últimos anos, a qualidade de construção destes monolugares atingiu um patamar soberbo. E não estamos a falar de fazer um monolugar que acabe uma corrida, estamos a falar de fazer monolugares e motores que são usados várias corridas. Este ano, vamos fingir o ano passado estávamos a falar de motores que tinham que fazer 22 corridas e houve quem conseguisse, poucos, muito poucos, mas acho que o Norris conseguiu,
ainda deixou algumas, sim. Ainda deixou pelo menos duas, portanto, peças da unidade de motores por usar.
Conseguisse, e houve alguns pilotos que não conseguiram, mas basicamente percebeu-se que porque não quiseram arriscar, tipo os Verstappen e tudo, que montaram uma quarta unidade, mas porque podiam dar-se esse luxo, tinham carros suficientemente competitivos para cobrirem penalizações e depois recuperarem, e portanto não quiseram arriscar, mas, e portanto, onde eu queria chegar é, não é fazer um carro que é fiável o suficiente para fazer 300 km de corrida, fazer um fim de semana de treinos e 300 km de corrida e acabar. Não, é fazer motores que conseguem fazer aquilo, grosso modo, uma média de mais de 7 grandes prémios com treinos e tudo, e aquilo aguentar. E eu acho que isto é notável, principalmente aos ritmos a que se anda, mesmo que em muitas provas haja fases de poupança e de cuidado de material, mas isso sempre fez parte do desporto automóvel. E portanto, esta é uma boa notícia, é uma notícia que as equipas, mesmo com poucos testes em pista, mas obviamente que têm uma panóplia de ferramentas de simulação que podem já vir de casa com muito trabalho feito, mesmo a nível de fiabilidade, porque têm bancos de ensaios para os chassis, que aquilo conseguem abanar os carros todos. É quase como pegássemos num carro e o sacudíssemos assim, a ver se aquilo deita alguma peça. Portanto, as ferramentas de simulação e de ensaio são brutais e, portanto, conseguem já chegar à pista com carros num estado de fiabilidade elevadíssimo e de altíssima qualidade. E essa é uma nota positiva deste primeiro grande prémio de temporada, é não haver abandonos e, portanto, termos uma alta taxa de resistência mecânica. O lado, não lhe quero chamar mau, porque esta é uma moeda que eu acho que não tem lados maus. O que isto provoca é que as equipas melhores vão sempre ocupar os lugares da frente e as equipas mais fracas vão sempre não, vão ficar com menos hipóteses de pontuarem, de chegarem aos lugares mais da frente, mas essa é um bocadinho a lei...
A lei do mais forte, neste caso, não é?
Isto é a lei da selva aqui, não é? É os mais fortes ficam à frente.
E nessa selva, o leão holandês voltou a ser o rei. A Red Bull começa a 20ª temporada no Mundial de Fórmula 1 com uma dobradinha, uma vitória dominadora do Max Verstappen. Podemos dizer até que mais dominadora que a do ano passado, sobretudo relativamente ao seu colega de equipa. A diferença para os demais não foi tão grande. Mas, sinceramente, eu fiquei com a ideia que a gestão de corrida do Max Verstappen este ano foi ainda mais fácil de executar que a do ano passado.
Sim, lá está. Nós costumamos dizer que não há vitórias fáceis, porque conduzir estes carros não é nada fácil, gerir tudo o que estes carros têm para gerir não é nada fácil, e por muito bons que estes pilotos sejam, fazer 300 km a guiar estes carros e a gerir pneus e aqueles botões todos no volante e ter a noção de como é que a corrida se está a desenrolar, onde é que estão os adversários, o que é que há para ganhar para a frente, o que é que há para ganhar para trás, mesmo quando se anda isolado como o Max Verstappen andou e como outros pilotos andavam, como andava o Schumacher, como andava o Hamilton, como andava o Vettel. Mesmo quando se anda na frente assim isolado, as corridas não são fáceis, há muita coisa para fazer, é sempre uma tensão enorme, e há muita coisa para errar, há muitos momentos em que uma pequena falha de concentração se comete um erro. O Verstappen andava completamente sozinho com quase 20 segundos de avanço e teve um aviso de excesso de limites de pista
na curva 4,
quando não precisava disso para nada, não é? Portanto, houve ali um pescar de olho a mais, uma falhazinha de concentração, uma coisinha de nada, e nós podemos pensar, um excesso de limite de pista, não se passou nada, mas se fosse no Mónaco era um muro.
Sim.
A verdade é essa.
Olhando para a corrida do Max, vês, a primeira volta é fantástica porque ele consegue imediatamente abrir a vantagem suficiente para não estar exposto ao DRS do Charles Leclerc.
Sim.
As primeiras voltas no seu todo são extraordinárias porque foi sempre num ritmo mais elevado de todos os outros e sempre muito, muito certeiro na marca que fazia. Pois há a questão daquela volta mais rápida, tipo para deitar abaixo a concorrência. Sim. Que é incrível. E há um final de corrida tranquilo e aquela última volta, eu olho para o tempo da última volta e digo, mas porquê? Porquê que ele precisa de fazer este tempo? Porque de facto aquele carro permite, dá-lhe a vontade para ele fazer isto. É o conjunto outra vez a casar muito bem, não é?
Era aí que eu queria chegar, que é, apesar de ser sempre difícil guiar aqueles carros e cumprir tudo aquilo que o piloto tem que fazer, ele consegue dar-nos a sensação que faz aquilo com a maior das facilidades, não se vê dificuldade nenhuma, e isto não é tirar mérito, antes pelo contrário, é dar-lhe mais mérito ainda. Uhum. De facto, se a gente olha para aquilo e olha para os outros que também têm carros bons, porque o Pérez tem um carro igual ao dele, o Ferrari pode ter algumas limitações em relação ao Red Bull, mas não podemos dizer que seja um mau carro, não é? Porque vimos na qualificação o Leclerc fez um tempo até melhor do que aquele que deu a pole position ao Verstappen, e portanto em termos de qualidades enquanto monolugar de Fórmula 1 há de ser um bom carro. Depois pode ter outros pontos mais fracos, mas isso faz parte das características dos carros, e portanto é um bom carro. Mas ele, de facto, faz com que aquilo pareça tudo fácil.
Normal. Eu não lhe chamaria fácil, chamaria-lhe normal. Ele usa este carro, tal como acontecia com o RB18 e com o RB19, com normalidade. Portanto, é um casamento natural.
Eu diria que enquanto os outros estão a pilotar, ele está a conduzir.
Ele está a conduzir.
Olha, isso é assim, é aquilo.
Sem desprimor absolutamente nenhum. É, não, pelo contrário.
É um elogio.
É um elogio.
É um elogio.
É um elogio.
É a ideia que dá. Mas isso é assustador para aquilo que nos espera nos próximos meses.
E nós falámos nisso no programa pós-corrida. De facto, a vantagem da Red Bull, já toda a gente percebeu, que vem daquilo que é o lado escondido destes monolugares, que é o fundo com asa invertida, ou os túneis Ventura, como quiserem chamar, o fundo do carro. E isso, se calhar, permite à Red Bull ir à procura de minimizar o que é menos bom na parte superior do carro. O ano passado eram as curvas mais lentas, era alguma dificuldade em alguns pontos de tração, ainda que a entrega de potência do motor Honda seja muito particular, e voltámos a ter isso durante a qualificação, por exemplo, aqui, e se calhar até fazendo a vantagem pender, apesar dessa menor capacidade de tração para o Red Bull, mas a verdade é que eles tentaram algumas coisas de novo. Essas coisas funcionaram. Fiquei com a ideia que eles próprios não estavam tão confiantes antes do treino, e cada vez me convenço mais que houve necessidade de fazer um compromisso entre aquilo que é a afinação de corrida e aquilo que é a afinação de qualificação, sobretudo nesta pista, onde a diferença é muito grande pela forma como os pneus têm de ser postos a trabalhar. E acho que o Max Verstappen, com a ajuda de Jean-Pierre Lambiasi e toda a equipa técnica que trabalha com o carro do campeão do mundo, chegaram outra vez àquele ponto certo. Portanto, o carro, o Max, no final da corrida, nas entrevistas, não o viste apontar nada que tivesse corrido menos bem.
Não houve. O que é que ele haveria de apontar?
Não se queixou de sobreaquecimento, desgaste dos pneus, nada. Portanto, não. Perfeito, não, ou quase perfeito.
E, não é? a equipa exibe um poderio a todas as outras ao repetir a gracinha de fazer dois turnos de pneus macios, enquanto todas as outras têm que fazer dois de pneus duros. Logo aí exibe uma. E mais, não só exibe a sua vantagem em termos de gestão dos pneus, como a exibe com antecipação. Sim. Não é? Exibe,
mostra o jogo.
Mostra o jogo desde os treinos.
Mais, compromete um jogo na qualificação, ou seja, assume que tem vantagem na qualificação também suficiente para comprometer até o resultado da qualificação com menos um jogo de pneus de mistura macia, para ficar com um pneu e para exibir outra vez essa vantagem durante a corrida. Essa é a parte não é chocante, mas é superioridade.
Eles mostraram um jogo de pneus duros chegava-lhes para a corrida, não precisavam de dois para nada. E portanto quer dizer, não é preocupante. É o que é, e eu acho que devemos Eu sei que é repetir um bocado a conversa do ano passado, mas eu acho que devemos admirar este trabalho, estes trabalhos, e principalmente uma equipa que tem a coragem de, depois de dominar dois anos, e o ano passado então de uma forma completamente soberba, e depois de dominar durante dois anos com carros com um conceito muito específico. O do ano passado foi uma evolução do RB18, de repente, apesar de ter dominado e era basicamente limar as arestas do RB19, onde tinha sido menos forte, de repente aparece com, não é bem uma revolução, mas é uma coisa completamente diferente.
Não, porque
diferente.
A nível do chassi não parece que haja grandes diferenças, a nível do fundo não parece que haja, mas há diferença.
Qual era a necessidade?
Nenhuma.
É dos carros mais diferentes, tirando o Mercedes, porque esses tinham mesmo necessidade de fazer algo diferente, mas caralho, eles tinham necessidade de fazer aquilo.
Fez como soberba, não?
Não, de todo. Não, acho que não. Não.
Eu também não acho.
Não, porque a soberba é muito arriscada. Este nível é muito arriscada e normalmente a soberba corre mal.
Paga-se caro.
Não, normalmente a soberba corre mal. Porque a soberba leva normalmente por caminhos errados.
Laxismo,
ali não. Até... Ali não. Ali isto foi de facto muito bem pensado e foi tudo muito bem gestado. Eu acho que é mesmo é mesmo pelo prazer de, fazer, de explorar novos caminhos e neste carro, neste RB20, eles abriram mão de algumas coisas boas, dá ideia, e nós temos sempre que falar um bocado no, na base do suponhamos, porque não estamos por dentro do projeto, como é óbvio, mas dá a ideia que eles abriram mão de algumas coisas importantes no RB19, que era, por exemplo, um centro de gravidade um pouco mais baixo. Este carro parece ter um centro de gravidade um pouco mais alto, e isso é fundamental num bom carro de corrida, ter o centro de gravidade o mais baixo possível, para ganharem noutras áreas e torná-lo mais competente, que claramente foi. Basta ver o tempo de qualificação e o tempo de volta mais rápida para perceber que este carro é claramente mais competente que o carro do ano passado.
E a diferença não tem só a ver com as temperaturas na pista, ambiente e no asfalto. Não, não parece que tenha absolutamente a ver com isso. É uma evolução clara.
Sim.
Tu achas que eles fizeram
isso?
E
vamos ver isso nas próximas provas.
Sabes que a determinada altura, já não sei quem escreveu, mas li que a Red Bull terá ido por este caminho porque sentiu, tendo em conta o que aconteceu com a McLaren no final da temporada passada, ou de meio para o final, e até com a Ferrari, que temia que se continuasse com o mesmo conceito, e lá voltamos a usar a palavra conceito, que tinha, estaria mais à mercê de ser apanhada pela concorrência.
A própria Red Bull dizia isso.
E vai experimentar, não é? Vai experimentar noutro campo.
Esperava que este ano houvesse várias equipas a copiar, a fazer cópias e carros baseados no RB19, e que, portanto, nesse caso, se alguém acertasse com a receita, estaria mais exposta. Se fizesse uma simples evolução do RB19, estaria mais exposta a que alguém ou conseguisse ultrapassá-la ou que ficasse muito perto e que desse ali mais luta. E tiveram a coragem de enverdar por um caminho que não se pode dizer que seja completamente diferente, mas que tem ali muitas coisas inovadoras e diferentes. E acho que é de tirar o chapéu.
Eu acho que nós temos de também ser capazes de vender este domínio da Red Bull, e mais ainda o domínio do Max Verstappen, pela positiva. Basta pensar que nos últimos 10 meses, dois dos quatro maiores recordes de vitórias consecutivas são desse período, dos últimos 10 meses. 10 mais 8 agora do Max, 10 do Max, e agora 8 de seguida, contando com as 7 últimas do ano passado. Há que vender esse lado positivo. Não é normal aquilo que o Max está a fazer, até porque é um companheiro de equipa, há um carro teoricamente idêntico, não há razão nenhuma para dizermos que o carro é diferente. Se calhar o piloto não consegue usar o carro da mesma maneira, isso parece ser um facto, mas aquilo que o Max está a fazer é extraordinário. Mesmo com essa máquina dominadora, ele termina grandes prémios atrás de grandes prémios. É o 42º grande prémio consecutivo onde ele pontua, ainda não é o recorde do Hamilton, mas caminha a passos largos para lá, mesmo quando não tem um carro para ganhar, e vimos isso em Singapura, a determinada altura ele já era o carro mais rápido em pista. Portanto, ele está a conseguir dar a volta por cima em todas as situações e a ser dominador desta maneira, como muito poucas vezes vimos um piloto, uma equipa, um carro fazer no Mundial de Fórmula 1. E isso é uma história que tem de ser contada pela positiva.
Sim, eu não acho que tínhamos que vender isso. Eu acho que depende também de quem está,
obviamente,
quem está do outro lado a
obviamente,
ver.
Obviamente, obviamente.
E da vontade que tem de... Eu acho que há uma coisa que nós temos que manter, isto pode nos levar muito longe, mas só assim uma frase breve, só de introdução. Acho que há uma coisa que nós temos que manter ao longo da nossa vida para vivermos uma vida feliz, que é a capacidade de nos espantarmos com tudo, e de nos conseguirmos espantar. E isto é uma coisa que nos deve espantar, como eram, já falámos nisso várias vezes, o ano passado várias vezes nos falámos nisso, como eram a série de vitórias do Roger Federer, como era cada vez que o Usain Bolt entrava em pista e aviava a malta toda.
E nós ficávamos tristes quando ele não batia o recorde do mundo, mesmo que tivesse ganho.
E nós ligávamos a televisão e sentávamos ali à frente.
Sabíamos que ele ia ganhar.
Exato. Nós queríamos era vê-lo ganhar. Se ele não ganhasse era uma chatice, ou pelo menos íamos ver, deixa cá ver quem é que lhe consegue ganhar. e depois ninguém lhe conseguia ganhar, mas ninguém ficava chateado com isso. No fundo, é ver isto pelo lado positivo. É verdade que pode ser um bocadinho aborrecido ver um tipo que anda 20 segundos à frente, que no fundo nem aparece nas transmissões. Ele hoje apareceu uma vez ali no meio da corrida e apareceu no fim a cortar a meta. De resto, nunca mais ninguém o viu.
Foram poucos os minutos, portanto, que tivemos de Max Verstappen, tirando a parte da primeira volta.
E de facto pode ser um bocadinho aborrecido, mas eu acho que é de facto notável podermos assistir
arte.
Sim, e estas coisas, estes fenómenos do desporto. Isto é um fenómeno do desporto, como é o Michael Phelps. Aqui dá mais na vista, porque são desportos, apesar de ser um desporto de equipa, mas é o indivíduo que sobressai, e acaba por parecer, isto parece que é um desporto individual, porque é um indivíduo que sobressai, embora a Fórmula 1 seja tudo menos um desporto individual, mas de facto depois o que está nas vistas é o indivíduo. Portanto, é admirá-lo como as pessoas admiram a do Ronaldo, ou admirou o Messi, só que aí estão integrados em equipas. Aqui eu acho que é admirável.
Davas o exemplo do Roger
Federer em ação.
E podemos dizer que nós, quando começava o Roland Garros, sabíamos que o Nadal iria à final e possivelmente ganhava. E isso não nos deixava de entusiasmar para vermos o torneio. Até por isso tu dizias, vamos ver se alguém ganha. Sim. Se alguém o consegue derrotar e impedir que ele chegue à final, e na final se alguém o consegue bater. Olhando para o Grande Prémio, de facto a Red Bull domina, o Sérgio Pérez faz uma corrida bastante razoável, saiu de quinto, convém não esquecer. Sim. Não pareceu que o carro tivesse funcionado exatamente como o Sérgio Pérez desejou, teve de batalhar para chegar à segunda posição, mas a partir do momento em que chegou à segunda posição, controlou o Carlos Sainz com relativa facilidade, não com total facilidade, mas com relativa facilidade, sobretudo igualando os tempos do espanhol. Mas concordas comigo que, se calhar, se tivéssemos de dar um destaque, para além do Max Verstappen, pela vitória que conseguiu, neste grande prémio, teremos de dar ao Carlos Sainz?
Sim, para mim pronto, nós concordamos numa coisa, que é o piloto do dia é sempre o piloto que ganha.
Sim.
E depois há a segunda votação do piloto do dia, para mim o Carlos
Sainz. E ganhou
o
Carlos Sainz, por acaso, não é?
Sim, ganhou o Carlos Sainz na votação dos espectadores, mas para segundo piloto do dia, porque o primeiro é o que ganha, sim, o Carlos Sainz acho que faz uma corrida fantástica. Acho um bocado inconcebível como é que a Ferrari permite aquela luta entre os seus dois pilotos e faz com que o Sainz perca tempo, quando claramente o Charles Leclerc está com, o próprio Charles Leclerc diz, está com problemas
desde
de
a terceira volta
e não consegue, claramente não consegue ter ritmo, e portanto eles arriscam-se mais que uma vez a embrulharem-se ali os dois, quando, perante aquilo que o Charles Leclerc estava a fazer, não quero dizer que ele estava a fazer as neiras, porque não é disso que se trata, ele estava a debater-se com problemas de travões, mas a equipa há de saber disso e ver o que é que ele está a fazer. Ele está a sair várias vezes de pista por causa dos problemas que tem. Vê-se claramente que o Carlos Sainz é muito mais rápido. Porque é que a equipa não explica a situação e diz,
será
deixa eu ir à vida dele, que ele está muito mais rápido.
Será mesmo a demonstração que existe a partir do momento em que se sabe que o Carlos Sainz sai no final do ano um estatuto do Charles Leclerc?
O final do ano está muito longe.
Eu também acho.
E
espero que não seja esse o caminho.
Tem que ser inteligente e tem que ver qual é a forma de obter o melhor resultado possível para a equipa.
Não,
e hoje claramente não era manter o Charles Leclerc à frente do Sainz.
Sérgio, até se pode dizer, se a Ferrari estivesse na posição da Red Bull, se um piloto da Ferrari que esteja de saída fosse preterido em favor do piloto que fica para o próximo ano, porque eles sabem que tem o carro campeão, o carro ganhador, futuro campeão, ainda podemos dizer sim, talvez fosse aceitável. Assim, não estou a ver, até porque eles têm de trabalhar os dois.
E repara uma coisa, e imagina um cenário, chegamos ao fim do ano e no Mundial o Sainz fica à frente do Leclerc. Sim. E o Sainz vai à vida dele, o Leclerc fica. Qual é o problema?
Não muda nada.
Qual é o problema? Não tem problema nenhum. A decisão foi tomada, está tomada. Há que viver com ela, não há drama nenhum. Ficamos a rir da Ferrari por causa disso. Não,
não,
a decisão está tomada.
Não. Foi uma escolha? É um nome.
Quer dizer, isto não é um recreio, não estamos no infantário, não é?
Sim, sim.
A decisão está tomada, há que tomar as decisões que em cada prova são mais importantes para a equipa. E naquele caso o mais importante era de facto o Leclerc deixar o Sainz ir, não perder tempo e tentar ir o mais rapidamente possível.
Vamos pôr um cenário...
E arriscaram-se a embrulhar-se ali os dois.
Sim, uma das
e
vezes,
ficavam,
sobretudo.
Podiam uma ficar com zero sobretudo. Pontos.
Vamos pôr um cenário que é apenas um cenário, não é mais do que isso. A Ferrari melhora substancialmente o carro, consegue lutar com a Red Bull, o Sainz adapta-se melhor ao carro e no final do ano é o Carlos Sainz que está na batalha pelo título com o Max Verstappen ou com o piloto da Red Bull. A Ferrari não apoia o Carlos Sainz? Claro que vai apoiar, obviamente. Claro. Não é? Portanto, não... esta decisão na primeira corrida é ainda mais estranha. Nós não ouvimos as comunicações. Se calhar até disseram ao Charles Leclerc, a determinada altura passa. Acho que se essa comunicação tivesse acontecido, teríamos tido...
Aquilo que assistimos não foi bem deixar passar.
Não, não foi. Exatamente por isso mesmo. Não é?
E, portanto, a coisa não, acho que não começou assim muito bem.
Achas que a Ferrari está mesmo numa segunda posição nesta altura? Mercedes, McLaren, Aston Martin mais
estão
atrás.
Estão separadas.
Pois estão, em corrida eu também fiquei com essa ideia.
Estão separadas, talvez a Mercedes e a McLaren nesta pista. Mercedes e McLaren ali mais equivalentes uma com a outra. Em Jeddah não sei se será assim. Não sei se a McLaren não passará para a frente da Mercedes.
A Mercedes é um passo atrás para dar quatro em frente?
A Mercedes mudou muita coisa no carro e, portanto, talvez... Agora está a pensar que nós ali no programa de... no pós-corrida, que se estava a falar de Alpine, se Alpine poderia evoluir, ou se depois estávamos a falar com o Nuno, e o Nuno estava a dizer que talvez a Aston pudesse ser, fazer o que a McLaren fez o ano passado. Se calhar é a Mercedes. Se calhar é a Mercedes. Que começa com um carro com muita coisa nova, em que a equipa tem que perceber ainda como é que tudo aquilo funciona, em que houve algumas coisas que os pilotos não gostaram ainda, mas que podem ainda mudar, e se calhar a Mercedes tem um plano de desenvolvimento para pôr aquele carro a crescer muito mais, porque é um carro que tem muita margem de progressão e que dá a ideia que a equipa ainda não domina bem o carro, não sabe, domina todas as variáveis do carro.
Só tenho uma dúvida. O Mercedes é sem dúvida o carro que foi mais alterado, inclusive a nível do chassi. Não é?
Sim.
Talvez o Alpine também tenha sido, mas dos carros da frente é sem dúvida o carro que, olhando para o W15, está mais longe e até a nível do chassi, não é só nas formas da carroceria, a nível do chassi, e nem sabemos aquilo que não vemos. Parece que a única coisa que eles não mexeram muito, apesar de ter uma nova suspensão e uma nova caixa, foi no packaging do motor, mantiveram o motor apertado, como estava naquele conceito zero, mas o chassi é novo. A Mercedes deve ter feito um investimento neste carro grande, não só em termos financeiros, como em termos de horas de desenvolvimento do carro em CFD e em túnel de vento. Verdade que no início da temporada passada eles tinham mais horas do que a Ferrari, mas a partir do meio voltaram outra vez a ser segundos. E portanto ficaram outra vez com um pouco menos de horas. A minha dúvida é essa, é como é que eles geriram o desenvolvimento do W14, que ainda houve ao longo da temporada alguns desenvolvimentos e ao mesmo tempo estavam a desenvolver este carro, e quanto é que gastaram em termos financeiros e em termos de horas e CFD, que lhes permite ainda ter agora no bolso dólares, ou se quiserem euros, e na bolsa de horas também CFD e túnel de vento em termos de horas. Essa é a minha dúvida.
Isso é uma planificação que é feita ao mesmo tempo que é feito o projeto do carro. Portanto, é uma planificação.
E onde normalmente a Mercedes
feita
é excelente.
À lá longo.
E é normalmente onde a Mercedes faz um grande trabalho.
Sim, sim. Nós, por exemplo, o ano passado vimos que aquele carro apresentado, lançado no Mónaco, foi de facto um passo grande em frente. Não chegou, obviamente, para andar a lutar por vitórias, mas foi um passo grande em frente. E, portanto, e já estava anunciado desde o Bahrein. Portanto, eu acredito que a Mercedes tenha evoluções deste carro para apresentar. E se forem do tamanho dessa que apresentaram o ano passado, isso significa que este carro pode dar um grande passo em frente. E dar um grande passo em frente é, pelo menos, andar ao nível do Ferrari.
Ficaste com a ideia, eu fiquei com a ideia, o ano passado nós vivemos muito isso, naquele pelotão Ferrari, McLaren, Mercedes, Aston Martin, que tinha muito a ver com a pista, a capacidade de ser a segunda, terceira, quarta e quinta equipa, e não tanto com o carro em si, com o projeto em si, tinha a ver com a adaptação do carro a determinada pista com determinadas características. Achas que podemos viver mais do mesmo, ou achas que será mesmo as evoluções, ou que vão ser mesmo as evoluções a ditar quem é que ao longo do ano vai cavando o fosso, vai fazendo a diferença, e vamos ter um esplanar desse pelotão a determinada altura? Nós vamos perceber que, e aqui é um exemplo, a Ferrari será a segunda, a Mercedes será a terceira, a McLaren será a quarta e a Aston Martin será a quinta, é apenas um exemplo, não dizer que vai ser esta a ordem.
Para começar por cima, temo que a Red Bull tenha resolvido o problema que teve em Singapura. E, portanto, deixe de ter problemas em qualquer das pistas.
O carro não era totalmente brilhante nas curvas lentas no Bahrein, mas era muito brilhante.
Sim. Depois, as equipas aprenderam todas muito o ano passado, e os carros deste ano são um bocadinho fruto daquele raciocínio de vamos tapar as lacunas que o carro do ano passado tinha. E, portanto, é natural que os carros sejam mais homogéneos e menos sensíveis ao tipo de circuito onde estão. Isso será o trabalho natural. Agora, se o trabalho foi bem feito ou não, nós olhamos para a Alpine e começamos a desconfiar que...
Já agora, falando da Alpine, surgiu uma notícia logo após o final do Grande Prémio no site da Race, que dois dos principais elementos da equipa técnica estarão de saída. Já sabia que havia alguns responsáveis técnicos e alguns engenheiros da equipa que estariam de saída. O Matt Harman, que é o responsável pelo projeto deste carro, e o Dirk de Beer, que é o responsável da aerodinâmica, estarão de saída, terão resignado aos seus cargos. Ou seja, isto da Alpine começa a aparecer...
Chicotada psicológica logo à primeira jornada.
Exato. Chicotada psicológica logo à primeira jornada parece estranho. Começo a acreditar que há muito mais do que a chicotada psicológica nisto tudo, e que há aqui uma tendência para um fechar de portas.
Não se consegue ler nisso, principalmente depois de todas as garantias que foram dadas pelo Bruno Fama na apresentação, não é? Aquilo foi uma apresentação de uma equipa que está para lavar e durar na Fórmula 1. É um bocado ridículo, seria um bocado ridículo ouvir aquela apresentação e aquele discurso tão definitivo e tão envolvido na Fórmula 1 e de repente a equipa ser para vender. Não faz assim muito sentido, mas não sei. Não
a porta giratória parece que só as pessoas só saem, não é? Nos últimos tempos a porta giratória daquela equipa só sai, não entra. Pois, isso é estranho.
Sempre foi difícil casar a parte inglesa com a parte francesa, nem sempre se conseguiu. E sempre foi o ponto fraco daquela equipa. Pensava que com esta nova direção que isso seria mais fácil. Se calhar ainda estamos na fase de ajustar as peças, e há peças que têm que sair para novas entrarem, mas a verdade é que não tem entrado assim muita gente.
Os pilotos têm tido um papel interessante, os dois com um discurso muito positivo, apesar de todos os problemas que houve nos testes, a falta de competitividade na qualificação e na corrida, onde de facto a Alpine fechou o pelotão, pese embora não ter ficado nos dois últimos lugares, mas por frutos das circunstâncias da corrida. Mas os dois pilotos sempre muito positivos, e não podemos dizer que o Ocon e o Gasly sejam daqueles pilotos sempre com um discurso muito positivo, porque não são. De facto, não são.
Sim, estão com esses bastante corrosivos.
Muito corrosivos, até. Mas estão com um discurso positivo. Podemos dizer, mas o Ocon, quando houve a situação do Hamilton ser anunciado a Ferrari, começou a pôr a mão no ar, a dizer, eu também sou o piloto da Mercedes, etc. Não é, de facto, é piloto do Toto Wolff. Mas mesmo assim, o discurso é positivo. E isso tranquiliza-me na perspectiva de achar que aquilo que poderá ser o final da Alpine enquanto construtor, não enquanto fornecedor de motores a Renault, possa não ser de facto uma realidade. Mas há sinais, falta de competitividade, algum
a situação é preocupante.
algum desalinho na comunicação. A situação é preocupante, é isso mesmo.
É, a situação é preocupante e dá a ideia que, olhando para as classificações, dá a mesma ideia que bateram no fundo. Sim. Agora, como é que se vão reerguer a partir daqui, com uma época em andamento, com um carro que aparentemente, nós falámos isso ao longo do fim de semana, que aparentemente está acima do peso, que é pouco competitivo.
É difícil de guiar, deu essa sensação.
Não vai ser tarefa fácil e é preciso ter uma equipa muito unida para conseguir fazer isso. Ora, se a parte de Denston, de Inglaterra, não falar a uma só voz com a parte do motor em França, o motor parece que também não está propriamente no topo dos motores, a situação fica muito complicada, de facto. Não sei como é que eles vão dar a volta, mas se, acreditando no discurso da apresentação, que é uma equipa para continuar não sei
muito aqui, positivo, o discurso do Bruno Fabiano na apresentação é extremamente positivo. Portanto, e até de acreditar.
Uma forma de dar a volta. Sim. Há coisa.
Sim, não é? É um facto. O grande prémio do Bahrein, que de facto não teve muito para contar, teve um segundo pelotão, ou se quiser o terceiro pelotão, se colocarmos os Red Bull num pelotão à parte, onde também houve bastante competitividade e, mais uma vez, tal como aconteceu no ano passado, não vai ser fácil dizer a equipa A vai ter vantagem. Surpreendeu-me um bocadinho pela negativa, apesar da boa prova do Tsunoda, até à parte final, os Vicarb, eu pensei que pudessem andar mais, não pensei que andassem na batalha com as 5 equipas de topo, mas pensei que fossem equipas charneira e que estivessem tranquilos nessa posição de charneira, não estiveram. A Haas parece ter resolvido em boa parte os problemas de pneus.
É interessante. Principalmente a prova do Magnussen, sim, do Hülkenberg, ficou comprometida logo. Ficou comprometida, essencialmente, com o mau arranque do Hülkenberg, também é o que se diz.
A Steik foi uma surpresa, até porque a Steik tinha também um carro com... Primeiro tem de fazer funcionar aquela suspensão da frente, sim, igual às da Red Bull e da McLaren, que não é assim à primeira. E à primeira não pareceu estar mal, não tão bem em qualificação.
Qualificação fraca.
Mas é engraçado, nós vínhamos com a ideia, o Zhou fez aquele tempo nos testes, e aquele tempo foi com pouco combustível, foi para mostrar pneus C4, foi para agradar aos patrocinadores, mas pelos vistos, aquilo que tivemos na corrida foi mais um carro para corrida do que propriamente um carro para qualificação. O Zhou faz uma corrida excelente.
Faz uma boa corrida, fica à porta dos pontos e às tantas nem se deu por ele. De
não.
Repente apareceu ali no 11º, como é que ele aqui apareceu? É verdade que ele parou desfasado mais ou menos das outras equipas, estava sempre umas voltas antes das outras equipas, parou cedo. Mas a verdade é que lá foi andando e o carro parecia muito consistente e com um
tempos
grau de desgaste.
Tempos muito consistentes.
Sim, muito consistente.
Ele faz 28
um
voltas
grau de desgaste.
O último jogo duro. Só o Stroll, e o Stroll porque também parou mais cedo e, portanto, sim, o Nuno até nos disse isso no pós-corrida, teve de fazer uma gestão, inclusive eles estavam preocupados com a durabilidade daquele pneu duro, eles sabiam se parassem nas boxes que iam 6, claro, 7 lugares e, portanto, saiam dos pontos, foi preciso gerir, e o Zhou também acredito que tenha feito isso, mas fez isso sempre com tempos muito regulares. Foi uma prova, sim, muito interessante por parte do piloto chinês. E talvez uma boa indicação, a Sauber, vamos chamar assim, sim, a Steik Sauber, tem de começar a mostrar serviço. A Sauber tem um problema para resolver, que é, vem aí a Audi, nós já fomos Mercedes, não correu particularmente bem, nós já fomos BMW, correu um bocadinho melhor, mas longe de correr bem, e agora vamos ser Audi. Desta feita tem de correr bem.
E foram Alfa Romeo,
sim. Mas aí não houve envolvimento direto da Alfa Romeo.
Sim, era só um patrocínio. Sim, quando for Audi a coisa vai ter que mesmo correr bem, mas aí a Audi vai tomar conta daquilo tudo. Né? Será um pouco diferente, se bem que muitas das pessoas que lá estão agora vão continuar, nomeadamente o senhor que manda, o André Seidel, vai lá continuar.
O mestre é o mesmo, não é?
Sim, mas está na altura de facto de começarem a dar passos para cima para quando se transformarem em Audi. Obviamente ninguém espera que a Audi entre logo a ganhar, não. Isso na Fórmula 1 atual, em princípio isso não existe, mas pelo menos a nível de engenharia, e a entrada do James Key, eu acho que é um bocado a pensar nisso também. E esta mudança
consolidar
da
a estrutura, não é?
da suspensão dianteira, tem muito a ver com isso, que é melhorar a qualidade da parte da engenharia para estar já num nível mais alto quando a Audi tomar conta da equipa.
E é assim que fizemos este podcast F1 na Sport TV, falando do primeiro grande prémio da temporada no Bahrein, no circuito de Sakhir, onde Max Verstappen garantiu a vitória número 55 da carreira, e agora desaparecendo à frente de Sebastian Vettel, e já é o piloto que logo atrás de Hamilton e Schumacher está com o maior número de triunfos. Vamos ver como será dentro de uma semana, outra vez ao sábado, portanto o grande prémio da Arábia Saudita em Jeddah será outra vez quinta, sexta, sábado, um pouco mais tarde no sábado do que foi este grande prémio do Bahrein, e numa pista completamente diferente, seja com um asfalto menos de competição, mas não totalmente citadino, seja no desenho da pista, com aquelas curvas super rápidas e aquelas longas retas, o circuito citadino de Fórmula 1 mais rápido que temos neste calendário de 24 grandes prémios da temporada de 2024. Terminamos por hoje, desde já anunciando, na terça-feira aqui estaremos com mais uma edição do podcast Grelha de Partida, eu, o Sérgio, e vamos esperar mais convidados. Estaremos aqui no sábado, após o grande prémio em Jeddah, para o segundo episódio da terceira temporada do F1 na Sport TV. Obrigado pela companhia e até sábado. We'll be right back.